De volta na CBN com questão de classe. Dias atrás, nós trouxemos aqui a reapresentação de um bom bate-papo com o professor Raimundo Lima a respeito da beleza. E hoje a gente volta a tratar do assunto, afinal, tem muita gente interessada no tema. O professor Raimundo Lima é psicanalista, é doutor em educação, é professor na Universidade Estadual de Maringá e conversa com a gente sobre esse importante tema. Professor Raimundo, a beleza na história, ela é uma beleza que se diferencia de época para época, né? E também de acordo com culturas.
É, de acordo com culturas. Isso hoje também. E vamos supor, claro que você tem um parâmetro no mundo ocidental da beleza discutida, analisada, até sistematizada pelos gregos antigos, filósofos. Você pega Platão, Aristóteles, Sócrates. Você tem, digamos, algumas imagens romanas, por exemplo, como símbolo de beleza. Quer dizer, do mundo grego, do mundo romano, você tem parâmetros de beleza. Apolo, por exemplo, do mundo grego, Vênus, no mundo romano, que deu, digamos assim, parâmetro para o nosso período de Misses, nos anos 60, por exemplo, no Brasil, os concursos de Miss, que até hoje existem, né, no mundo inteiro, ela tem esse parâmetro da imagem, da escultura, inclusive das medidas da Vênus, que era uma deusa e estava lá como escultura, como
ela era a referência, mármore. Né?
Ela é a referência, né? O símbolo de beleza, mas o símbolo de beleza, digamos assim, clássico, mais importante na história do mundo grego, era Apolo. As mulheres não eram tão consideradas tão belas assim, né? O homem que era a imagem da beleza, a imagem do senso de proporção, a postura atlética, o vigor, né? E aí também tem uma certa associação no mundo grego antigo da beleza com o bom. Quer dizer, se acreditava que a beleza era um dom divino. Quer dizer, Deus presenteou aquela pessoa não apenas com a beleza, né, mas com a bondade, a generosidade. Quer dizer, as virtudes estavam do lado dos belos. Os feios estavam do lado daquilo que não recebeu a iluminação divina. Não é à toa que o diabo no mundo cristão, ele é feio, ele é medonho, ele é mal cheiroso, né? Ele é fedido, né? Ele é, digamos, o símbolo da feiura máxima, né? Então você faz um recorte do mundo antigo na Idade Média, por exemplo, vamos colocar até o período no Renascimento também, você vai ver aquelas pinturas, as mulheres rechonchudinhas, né? Vamos dizer que para hoje, para o padrão atual, eram mulheres, a mulher renascentista, a mulher gordinha, a barriguinha bem proeminente, que uma mulher hoje vai considerar um barrigão.
Sim, e vai sofrer um monte por causa dela.
Vai sofrer, né? Um monte. Quer dizer, se as mulheres hoje em dia sofrem porque tem sempre 2 quilos a mais, as mulheres daquela época não tinham essa preocupação. Entende? Elas não tinham essa preocupação porque, e não faziam academia, e também porque não tinham o retorno dela no que diz respeito à estética, tinha um outro padrão, um outro conceito, né? As roupas cobriam o corpo, vamos dizer assim. Hoje não. As mulheres no nosso mundo ocidental, não estou falando no mundo islâmico, que as mulheres ainda estão embrulhadas, mas as mulheres no nosso mundo, uma mulher desembrulhada, uma mulher desnuda praticamente, uma mulher que precisa mostrar o corpo de uma maneira mais, digamos assim, trabalhada possível, não apenas como símbolo de beleza, o corpo como perfeição, mas também o corpo como símbolo, como expressão de jovialidade, expressão de saúde, quer dizer, quem está malhada parece que está sadia, né? Como pessoa fisicamente bem dotada, no sentido de que ela tem vigor, ela é ativa, ela não é preguiçosa. Você olha hoje uma pessoa obesa, você tem uma suspeita, parece que ela não anda fazendo exercício, ela é sedentária, ela come muito. É uma pessoa também, uma pessoa hoje em dia, o símbolo maior de beleza que é a magreza, chegou ao ponto...
Traz outros adjetivos.
Exatamente, chegou ao ponto que nos anos 80 a magreza era anoréxica, era doentia. E hoje isso foi superado até por uma questão de lei. Mas vamos dizer assim, numa época, tem uma conceituação da beleza também em função da época. Vou dar um parâmetro. Na nossa época, que a comida se tornou mais farta, a beleza tem que ser magra. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma explosão de obesidade, né? E em países em que ainda a pobreza é muito grande, em que, digamos assim, se persegue mais a obesidade como símbolo de ser erótico, de um corpo erótico. Por exemplo, na Nigéria, ainda hoje, as mulheres são cevadas desde pequenas, praticamente, essa é a palavra mesmo, são cevadas, para ficarem de um jeito tal para arrumar o casamento. Os homens só se sentem atraídos lá naquele país por mulheres gordinhas ou gordonas mesmo, né? Você pega países como Tonga, que fica lá no sul do Pacífico, umas ilhas, você tem, por exemplo, o Estado, antes era assim, mas o governo resolveu mudar, fazer uma campanha, porque o índice de doentes, produto da obesidade, estava perigando. Então você pode dizer, em resumo, que a beleza ela tem uma série de facetas, de associações, de constituições, mas eu creio que ainda existe um fio tênue que liga a beleza da antiguidade, chamada beleza clássica, a beleza que a gente poderia dizer no período moderno, período renascentista, a beleza no período moderno e hoje em dia vai desencabar naquilo que a gente chama de pós-modernidade, que é uma mistura de tudo. Então você tem hoje no Brasil, principalmente, talvez fosse um país síntese, em que a mulher, por exemplo, bonita aqui no Brasil, é a mulher que vale tudo. Você tem desde as chamadas gostosonas e as bombadonas, as bombadas, malhadas. Você tem aquelas que são consideradas as mulheres saradas, aquelas clássicas, né? Então, é como se fala, há um vale-tudo no que diz respeito ao corpo
da diversidade.
Mulher. Diversidade.
Muito bem, daqui a pouquinho voltamos com essa conversa com o professor Raimundo Lima.